no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 10 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, comida mais barata.
Inflação reduz em maio, puxada pelo grupo de alimentos e bebidas.
Com queda de 4%, o arroz foi um dos itens que mais ajudou a deixar a conta do supermercado mais barata. Luana Karen.
Além do arroz, contribuíram para esse resultado as quedas nos preços do tomate, do ovo de galinha e das frutas.
Você vai ouvir também saúde.
O programa agora tem especialistas, vai abrir 3.500 vagas de residência médica para atender localidades onde há carência de profissionais.
E mais 500 vagas para aprimoramento de médicos em áreas como ginecologia, oncologia e cardiologia. Gabriela Noronha.
Ao todo, o Ministério da Saúde vai destinar 260 milhões de reais para ampliar o provimento e a formação de profissionais especialistas em regiões com menor cobertura assistencial.
E ainda, educação.
O acesso a universidades e o bom desempenho na prova do Enem pode estar mais perto para quem vai começar a estudar nos cursinhos populares.
A nossa entrevistada do dia será Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada e de Jovens e Adultos do Ministério da Educação.
Ela vai falar sobre o aumento da oferta de vagas e os benefícios para os estudantes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial, ficou menor em maio do que em abril, fechando o mês em 0,26%.
E a queda nos preços dos alimentos, em especial o arroz, é apontada como responsável pela redução do índice.
Segundo o IBGE, a inflação de alimentos e bebidas caiu de 0,82% em abril para 0,17% em maio.
O produtor rural Nilvo Bosa cultiva arroz orgânico em uma cooperativa em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. São 29 produtores rurais que plantam o cereal em uma área de 300 hectares. Após a perda de mais da metade da safra passada por conta das chuvas que afetaram o sul do país no início de 2024, a cooperativa do Nilvo se recuperou e bateu recorde na colheita deste ano, com 28 mil sacas.
Foi uma boa produção. A questão do manejo, o uso de bioinsumos, o clima ajudou e também se colheu na hora certa.
O aumento da produção de arroz ajudou na queda do preço do produto em maio. O cereal ficou 4% mais barato. No mês passado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medido pelo IBGE, mostrou um recuo da inflação de alimentos e bebidas, indo de 0,82% em abril para 0,17% em maio. Além do arroz, contribuíram para esse resultado as quedas nos preços do tomate, do ovo de galinha e das frutas. Na avaliação do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, os dados são resultado direto das ações do governo para estimular a produção.
Isso são políticas públicas, crédito, também programas de estímulo, por exemplo, os juros para produzir alimentos, é 3%. Isso é um grande estímulo diante de um juros de 14,75%, que é o da Selic.
No restaurante em que o Marcos Gleidson é supervisor em Brasília, alimento não pode faltar. E a queda nos preços acaba dando um respiro nas contas da empresa, além de atrair mais clientes.
Aí as nossas vendas também crescem bastante, o pessoal já gosta mais. Vai dando movimento até específico bom pra gente, né? Teve dia que lotou aqui, não tinha nem espaço para cliente, a gente procurando mesa.
De modo geral, o IPCA de maio teve variação de 0,26%, 0,17 ponto percentual abaixo da taxa registrada em abril. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou o resultado.
A inflação ficou bem abaixo das expectativas do mercado. O mercado já vai reagindo à convergência da inflação, né, que passa a cair e mirar a meta. É isso que nós queremos.
No ano, o IPCA acumula alta de 2,75%. E nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,32%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, a habitação apresentou a maior variação, com aumento de 1,19%. Já os grupos transportes e artigos de residência tiveram queda de preços. Reportagem Luana Karen.
E assim como o arroz, que ajudou a puxar a inflação para baixo, o governo federal vem investindo para que pequenos agricultores tenham acesso a crédito para a produção de alimentos.
Nesse sentido, foi criado o programa Desenrola Rural, para facilitar a renegociação de dívidas desses produtores.
O programa já ajustou 89 mil contratos, beneficiando 59 mil pessoas, num total de R$1,780 milhões em dívidas rurais.
Lançado há 3 meses, o programa é destinado a agricultores familiares, cooperativas da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, quilombolas, comunidades tradicionais, pescadores artesanais e aquicultores familiares.
São ofertadas negociações com até 96% de desconto nas dívidas.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, falou sobre as vantagens do crédito agrícola e do Desenrola Rural.
Então é a hora de fazer o Desenrola, quem tem pendência, e voltar a tomar o crédito agrícola, que o Brasil precisa que os agricultores possam tomar o crédito. O crédito agrícola é muito vantajoso igualmente. Tem juros de 3% para a produção de alimentos, 2% para a agroecologia, para a bioeconomia, 0,5% para comprar máquina. E é por isso que nós queremos que todo mundo tome o crédito agrícola e aproveite essa porta que é o Desenrola, que é uma porta muito vantajosa para superar as pendências.
A adesão dos produtores rurais ao programa para negociar dívidas como crédito rural, cartões de crédito e outras pode ser feita até 31 de dezembro de 2025.
Para tirar dúvidas ou acessar o Desenrola Rural, o agricultor deve se dirigir à agência bancária onde consta a dívida.
O Ministério da Educação vai apoiar 393 cursinhos populares este ano.
A expectativa é ajudar a preparação de mais de 15 mil estudantes da rede pública e a ingressarem no ensino superior.
Os alunos matriculados vão receber R$ 200 por mês, por 6 meses, além de suporte técnico e material didático.
Vamos saber mais sobre esse assunto com a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo. Boa noite, secretária.
Boa noite.
Secretária, o governo criou esse ano, então, a Rede Nacional de Cursinhos Populares. Uhum. E eu queria que a senhora falasse um pouco quais são as inovações que o decreto que institui essa rede traz em relação ao de 2004, quando essa ideia já tinha surgido.
Então, na verdade, essa Rede Nacional de Cursinhos Populares, ela decorre de uma lei de 2002, depois temos o decreto, né? E o que nós ajustamos nesse decreto de 2025 é deixar um desenho que já tinha sido pensado originalmente em 2002, que conversasse mais com as necessidades de agora. Então, nós temos algumas inovações, como, por exemplo, o aluno vai ter esse apoio, esse auxílio de R$ 200,00, mas também está previsto um auxílio aos professores, aos coordenadores dos cursinhos e também aquilo que a gente está chamando um apoio técnico-administrativo para que o cursinho possa usar esse recurso para pensar na melhora da situação, por exemplo, comprar uma impressora ou mesmo pensar em instituir um CNPJ, que muitos dos cursinhos não possuem uma identidade jurídica, não a personalidade jurídica. Então, essa é uma das inovações. Uma outra inovação é que os cursinhos, esse programa agora, ele está mais vinculado às diretrizes do Enem e do ensino médio, porque essa é uma tendência, né? Já que nós desejamos muito que esse estudante acesse o ensino superior, é necessário que ele passe no Enem. E, portanto, o projeto pedagógico, mas também o desenho do cursinho daqueles que se candidataram, precisa estar alinhado às diretrizes. E uma inovação, eu acho, uma das mais importantes é a lei de 2002, ela exige que os cursinhos populares, eles tenham uma personalidade jurídica. Ou seja, pode ser público um cursinho vinculado à extensão universitária ou um cursinho sem fins lucrativos, mas precisa ter personalidade jurídica. Nós sabemos que boa parte dos cursinhos brasileiros, eles não têm CNPJ, que, né, não tiveram apoio por um conjunto de razões. Então, Qual é a grande inovação? Nós criamos nesse primeiro edital a figura da instituição operadora. Portanto, um cursinho que tenha CNPJ, ele pode abrigar outros 10 cursinhos. Uhum. Portanto, ele abriga esses 10 cursinhos e ele tem um incentivo também para abrigar esses cursinhos. Desse modo, a gente não deixa ninguém para trás e considera essa particularidade dos cursinhos, que é boa parte deles não ter essa personalidade jurídica.
Foi feita uma chamada inicial, tem cursinhos interessados em todo o país, parece, né?
Em todo o país.
Quando é que vão começar as aulas? Como é que é o processo agora?
Então, as aulas começam em julho, amanhã será divulgada a lista com os cursinhos habilitados. Aí, como vocês bem disseram, o ministro Camilo Santana havia previsto 130 vagas, nós vamos apoiar 393. E os cursinhos, e o que esse edital nos mostra? É um edital que tem a cara do Brasil, os cursinhos têm a cara do Brasil. Com exceção de Rondônia, nós temos todos os estados contemplados nesse edital. E as aulas começam em julho.
Agora, secretário, eu queria que a senhora falasse um pouco dos objetivos do Ministério da Educação com a criação dos cursinhos populares. E queria que a senhora aproveitasse para comentar, porque esse ano o Enem também, o estudante vai poder tirar a certificação do ensino médio por meio do Enem. Se um cursinho popular pode ajudar os estudantes que têm esse objetivo.
Claro, então, os cursinhos populares, o primeiro objetivo dele é aquilo que a gente chama de promoção de igualdade de oportunidades. Nós sabemos que não há correspondência entre o número de candidatos e o número de vagas ofertado nos concursos no Enem, nas universidades. Portanto, obviamente, entra na universidade aqueles estudantes que frequentaram um cursinho, que tiveram acesso a uma educação de qualidade. Isso faz com que os estudantes mais vulnerabilizados socialmente, eles fiquem de fora e não acessem a universidade. Então, o primeiro objetivo dos cursinhos é exatamente melhorar essa igualdade de oportunidade, fazer com que os estudantes passem no Enem e acessem a universidade. E, nesse sentido, obviamente, os cursinhos incidirão sobre essa certificação do Enem.
Ou seja, eles podem ajudar,
eles,
né,
podem incidir, sim.
Abandonou a escola, isso, a conseguir retomar o estudo para ter a certificação.
Exatamente.
Do Enem.
Exatamente.
E qual é o papel do governo apoiando tanto os cursinhos quanto os alunos, né, que vão fazer esses cursos?
Então, a primeira questão é sempre essa, né? O governo está apoiando os cursinhos, são os cursinhos que vão distribuir esse auxílio para os estudantes, também para os professores. Então, de que modo que o governo apoia? À medida que ele concede esse auxílio para professores, para coordenadores, ele evita a rotatividade docente, a evasão dos professores, mas também dos estudantes. Então, isso gera um círculo, digamos, virtuoso sobre esse estudante vulnerabilizado, porque os mecanismos e os incentivos financeiros, eles tendem a ajudar a evitar essa rotatividade, a evasão tanto do professor quanto do estudante. Além de tudo, criar condições administrativas melhores para que os cursinhos tenham mais sustentabilidade.
Para a gente concluir, secretária, quais são, então, as próximas ações no âmbito dessa rede nacional de cursinhos populares?
Então, ainda tem muita coisa boa, né? Um dos critérios do edital é que apenas cursinhos com um ano de existência podiam concorrer. Então, uma das ações que vem aí no âmbito da rede é exatamente a Escola Nacional de Educação Popular, na qual estão os cursinhos populares. O que significa isso? O Ministério da Educação vai dar apoio técnico para que grupos que queiram criar cursinhos, eles criem cursinhos e daqui a um ano eles tenham as condições para participar dos editais. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, será instituída a comissão de monitoramento e avaliação dos cursinhos, porque é uma política pública educacional. Faremos ainda esse ano o primeiro encontro dos cursinhos populares e em 2026 o encontro nacional de cursinhos populares.
Então a ideia é ir aprimorando
exatamente
essa rede e a própria formação de novos cursinhos.
Exatamente. Os cursinhos no âmbito do Ministério da Educação é uma política educacional e, como toda política pública educacional, ela é incremental. Então, você implementa e vai aperfeiçoando à medida que o tempo vai passando.
E como é que os estudantes podem participar dessas aulas? Como é que eles podem se inscrever?
Então, a inscrição, os cursinhos, eles existem há muito. O MEC respeita a autonomia desses cursinhos. Então, nós não queremos mudar a essência deles. O que o MEC está fazendo é apoiá-los para que eles possam ter mais sustentabilidade e melhores condições para ofertar esses cursinhos. Então, os cursinhos populares, eles poderão instituir lógicas próprias de selecionar os estudantes desde que cumpra aqueles critérios, né? Renda per capita, negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, que é geralmente o público PPI que estão nas cotas raciais. Então,
perder de vista o objetivo.
Exato. Isso está popular, dentro, né? Isso está dentro do edital. Agora, se o cursinho vai fazer a seleção, cada turma, ele precisa ter pelo menos 20 estudantes. Então, se ele vai fazer via edital ou ele vai usar uma outra lógica de selecionar os alunos, isso é da autonomia dos cursinhos.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo. Muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Para quem tem um problema cardíaco ou um câncer, por exemplo, cada minuto de espera na fila pode ser determinante para o sucesso do tratamento.
Por isso, ampliar e aprimorar o atendimento especializado no país é uma das prioridades do Ministério da Saúde.
Nesse sentido, foram anunciadas hoje 3.500 vagas para reforçar o quadro de especialistas na rede pública, em especial nas regiões mais desassistidas do Brasil.
A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, voltado à redução do tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.
Os médicos especialistas no país estão predominantemente em hospitais privados. De acordo com o estudo Demografia Médica de 2025, somente 10% dos 353 mil especialistas atendem exclusivamente no SUS. Além disso, esses profissionais estão concentrados no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Para mudar essa realidade e incentivar a formação de médicos especialistas no país, o Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira a abertura de 3 mil novas bolsas de residência médica. A prioridade será atender os locais mais desassistidos, como explicou Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
A gente vai passar a financiar bolsas com prioridade para a Amazônia Legal, com prioridade para a região nordeste do país e para aqueles estados e aquelas especialidades em que a média de especialistas está abaixo da média nacional.
Outra medida anunciada no âmbito do programa Agora Tem Especialistas são 500 vagas imediatas para o aprimoramento de médicos que já passaram pela residência. O foco é atender territórios prioritários, levando em conta o tempo de espera das filas e áreas prioritárias para o Sistema Único de Saúde, como oncologia, ginecologia e cardiologia. O presidente da Associação Médica Brasileira, César Eduardo Fernandes, fala da importância dessa medida para quem aguarda atendimento.
Vamos pegar um câncer gástrico, por exemplo. O especialista, quando faz a consulta, ele abre a jornada que esse paciente vai fazer para o seu diagnóstico, para o seu tratamento, para os tratamentos complementares que se faz após o tratamento cirúrgico. Eu não posso abandonar esse paciente à própria sorte ou fazer com que ele aguarde um tempo longo, que certamente irá alterar o prognóstico, a sobrevida e a qualidade de vida desse paciente.
Os médicos serão selecionados em edital inédito do Mais Médicos Especialistas e contarão com bolsas de até R$10 mil por mês. Além disso, eles receberão suporte técnico e acompanhamento pedagógico de instituições privadas. A previsão é que as inscrições sejam abertas em julho e que os 500 especialistas já comecem a atuar em setembro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou o esforço do governo federal em apoiar os estados e municípios na ampliação do atendimento especializado.
É isso que pretende o Agora Tem Especialistas, usar todos os instrumentos que nós temos enquanto Ministério da Saúde, poder o governo federal entrar na contratação, no provimento de serviços de média e alta complexidade para apoiar o esforço que os estados e municípios já estão fazendo. Quando o governo federal entra, aumenta a escala, com isso reduz o valor, você consegue equilibrar isso, né, para a gente garantir integração do cuidado e no tempo adequado.
Ao todo, o Ministério da Saúde vai destinar 260 milhões de reais para ampliar o provimento e a formação de profissionais especialistas em regiões com menor cobertura assistencial. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais de 17 milhões de famílias vão ser atendidas pela nova tarifa social de energia elétrica a partir de 5 de julho.
Hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou as regras que vão permitir o novo desconto na fatura.
Com a nova tarifa, os primeiros 80 kWh consumidos em cada mês serão de graça.
Tem direito ao desconto famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal com renda por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo por mês.
Também podem ser atendidos idosos ou pessoas com deficiência que recebam o benefício de prestação continuada da assistência social.
E ainda, família do CadÚnico que tenha portador de doença ou deficiência que precise do uso continuado de aparelhos que demandem consumo de energia elétrica.
Inclusão de crianças diagnosticadas com autismo por meio do esporte.
Esse é o programa TEATIVO, desenvolvido pelo governo federal em parceria com a APAES, e está em 11 capitais do Nordeste e será expandido ainda esse ano para a região Norte.
O programa foi apresentado hoje pelo ministro do Esporte, André Fufuca, em conferência realizada em Nova York, nos Estados Unidos.
Foi no esporte que Vitor Araújo, de 7 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, encontrou muitos motivos para sorrir.
Eu tô alegre, eu sinto alegria. Tanto que eu gosto muito de natação. Eu gosto muito dos meus professores, das minhas coisas que eu faço.
A mãe de Vitor, Maírla Araújo, conta como o esporte vem ajudando no desenvolvimento do filho.
Meu filho era muito calado, em alguns momentos ele se isolava, ele se machucava, se batia. Tudo isso era muito difícil ver, porque ver tudo isso e não saber como lidar era muito difícil. Ele se acalmou mais, ele está mais centrado. O esporte, a natação, tudo tem feito muito bem para ele.
Vitor é atendido pelo programa TEA Ativo desde abril de 2024, em São Luís, no Maranhão. Criado pelo Ministério do Esporte, oferece atividades esportivas como meio de inclusão de pessoas com autismo. Atualmente, o TEA Ativo já possui 11 núcleos e atende cerca de 3 mil crianças e jovens, todos na região Nordeste. E esse foi o modelo de política pública apresentado nesta terça-feira pelo ministro do Esporte, André Fufuca, em Nova York, durante a conferência internacional promovida pelos governos brasileiro e francês na sede das Nações Unidas. O ministro destacou que vai expandir o programa para outras capitais do país.
O objetivo primordial é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e de seus familiares, promovendo a transformação social e o exercício pleno da cidadania e da inclusão. Estamos trabalhando para expandir o TEATIVO por todas as regiões do Brasil. Esse ano teremos mais 7, principalmente na região norte, uma região bastante vulnerável e com isolamento geográfico no nosso país.
O objetivo do encontro, que vai até quinta-feira, é trocar experiências de sucesso e políticas públicas para a inclusão de pessoas com deficiência. Além de representantes de Brasil e França, participam também organizações internacionais e especialistas da sociedade civil. Reportagem Raquel Mariano.
E atenção, aposentados e pensionistas, o INSS já começou a enviar as respostas das entidades sobre os descontos realizados nos benefícios.
Elas têm 15 dias úteis para responder e as respostas estão sendo liberadas aos poucos.
Quem já contestou um desconto pode começar a receber a resposta enviada pela entidade.
Se a instituição não respondeu ou não comprovou que o desconto foi devido, o INSS vai iniciar um processo de cobrança para que a entidade devolva os valores descontados.
O aposentado e pensionista não precisa fazer nada por enquanto e deve acompanhar o andamento do seu pedido pelo Meu INSS ou pela Central 135.
O INSS alerta que não envia mensagens por WhatsApp, não liga, nem envia e-mail ou SMS com links para consulta ou confirmação dos dados.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF encerra os interrogatórios do Núcleo 1 na ação penal que apura tentativa de golpe de Estado.
STJ decide que retificação de registro de filho após DNA negativo depende da falta de vínculo socioafetivo.
Vendedora dispensada ao voltar de licença por depressão vai ser indenizada.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
O STF encerrou há pouco os interrogatórios dos réus do Núcleo 1 da ação penal 2668 que apura tentativa de golpe de Estado.
Os depoimentos foram conduzidos pelo relator da ação, ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux, que integra a primeira turma, também estava presente. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, participou em nome da acusação.
Hoje foram interrogados o almirante e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, o general da Reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira e, por último, o general da Reserva e ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto.
Ontem foram interrogados o tenente-coronel Mauro Cid e o deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem.
Mudança em registro de nascimento de filho após resultado negativo de DNA não é possível se comprovado vínculo socioafetivo com o pai.
A decisão é do STJ. Fátima Ochoa.
Um homem registrou uma criança porque acreditava ser o pai biológico à época do nascimento. Após o resultado negativo do exame de DNA, devolveu o adolescente para a avó materna e pediu a alteração do registro de nascimento. Mas a Justiça de Goiás manteve o reconhecimento da filiação socioafetiva entre as partes. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial do homem. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta por si só para anular o registro.
9 pessoas foram condenadas por furto e comércio ilegal de armas.
A decisão é da primeira instância da Justiça Militar da União em São Paulo. Dinomar Miranda.
2 ex-cabos arrombaram cadeados e lacres do depósito, desativaram alarmes e colocaram as armas em uma caminhonete. Graças a uma ordem indevida de dispensa de inspeções nos veículos e por ser feriado, dia em que não havia expediente, eles deixaram o local sem serem revistados. O armamento foi entregue a civis que o repassaram a integrantes de organizações criminosas de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro. As penas foram desde 6 meses de suspensão do exercício do posto militar a 18 anos de reclusão.
Vendedora dispensada ao voltar de licença por depressão vai ser indenizada.
A terceira turma do TST entendeu que a dispensa foi discriminatória. Renata Gorga.
A vendedora contou que já tinha depressão quando começou a trabalhar na Seara Alimentos Limitada. Ela disse que meses após ser admitida, precisou retomar o tratamento de forma mais intensa e se afastou pelo INSS. Quando voltou, a empresa a colocou apenas para acompanhar outro vendedor, até que ela foi dispensada. No TST, por unanimidade, a terceira turma concordou que a dispensa foi discriminatória e condenou a Seara a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais à mulher.
Justiça Federal em Pernambuco determina a prisão preventiva de 2 chineses investigados por tráfico internacional de pessoas.
A ação foi movida pelo MPF. Vanessa Pereira.
O caso envolve o aliciamento e tráfico de uma vítima brasileira para o complexo Kaka Park, localizado entre a Tailândia, Mianmar e Laos, onde são realizadas diversas atividades criminosas. Segundo as investigações, o complexo recruta pessoas com falsas promessas de emprego. Quando elas chegam ao complexo, são mantidas em cárcere privado e submetidas à exploração. Além dos 2 chineses, uma brasileira também é investigada por envolvimento no esquema, teve o passaporte apreendido e está proibida de deixar o país.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova fim de atenuante para estupradores com menos de 21 ou mais de 70 anos. CPI das Betes, relatora propõe banir jogo do Tigrinho e indiciar influenciadoras. Comissão aprova convite para a ministra do Planejamento explicar subsídios concedidos pela União. Boa noite. O relatório da CPI das Betes, apresentado hoje pela relatora Soraya Tronic, pede o indiciamento de 16 pessoas por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e propaganda enganosa. Entre os citados estão as influenciadoras Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra. A votação do relatório final está prevista para sexta-feira. Repórter Marcela Cunha.
No relatório de 541 páginas, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, pediu o indiciamento criminal de 16 pessoas, entre influenciadores digitais, empresários e operadores do setor. Estão na lista nomes como Virgínia Fonseca, por publicidade enganosa e estelionato, e Deolane Bezerra, que responde por jogo de azar não autorizado, estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Soraya Tronic também sugere 20 medidas para proibir propagandas predatórias, vedar a concessão de incentivos fiscais para casas de apostas e criar um cadastro nacional de apostadores.
Concentrar os apostadores em uma plataforma única. Por quê? Porque ali nós vamos conseguir ter os números. Conforme a gente tem os números do IBGE, que permitem que construamos políticas públicas para enfrentarmos os problemas, e esse é um grande problema, nós precisamos saber o número de pessoas que está apostando no Brasil.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou um voto complementar para sugerir a substituição do modelo de simples autorização pelo de concessão ou permissão com licitação para o funcionamento das casas de aposta. O relatório deverá ser votado até sexta-feira.
E a Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que torna obrigatória a avaliação psicossocial prévia e a apresentação de antecedentes criminais para a contratação de colaboradores de escolas. A exigência vale para a contratação direta ou indireta de escolas públicas e privadas. A proposta seguiu para a Comissão de Educação. A Comissão de Segurança Pública também aprovou limites para a revogação de prisão durante plantões judiciários. A proposta busca evitar o chamado fórum shopping, em que advogados buscam plantões com juízes que poderiam facilitar pedidos de seus clientes. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública aprovou limites para a concessão de habeas corpus ou a revogação de prisão cautelar e a liberação de bens apreendidos durante os plantões judiciários. O objetivo é acabar com o chamado fórum shopping, em que advogados levam de forma proposital ao juiz plantonista esses pedidos para aumentarem a chance de êxito processual. O relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, disse que esse expediente é muito utilizado por facções criminosas. O autor, senador Sérgio Moro, do União do Paraná, declarou que o plantão judiciário tem sua importância para casos de urgência, mas não pode ser desvirtuado.
Pois o juiz natural, aquele que conhece o processo, acaba sendo atropelado por um habeas corpus da meia-noite, concedido sem o conhecimento da causa.
O projeto estabelece que não serão apreciados pedidos de habeas corpus, reexame ou de revogação de prisão que poderiam ter sido apresentados no expediente regular do judiciário ou que não tenham como base fato novo surgido durante o plantão. A proposta também veda a liberação pelo juiz plantonista de bens ou valores apreendidos.
casos de síndrome respiratória grave por influência A continuam em alta no país, com os idosos entre as principais vítimas. Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, já foram registradas quase 84 mil notificações de infecção respiratória grave em 2025, cerca de 23% causadas pelo vírus influenza A. 15 estados e o Distrito Federal estão em alerta ou risco. Preocupado com o surto, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, destacou que apenas 35% da população foi vacinada e defendeu o aumento da cobertura vacinal como forma mais eficaz de conter a doença.
Até porque estamos a 10 dias do inverno, estação em que as baixas temperaturas e o clima seco agravam problemas respiratórios. Vacinar é preciso.
Já o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, demonstrou preocupação com a proposta do governo de tributar em 5% os rendimentos das letras de crédito imobiliário, LCIs, e do agronegócio, LCAs, hoje isentos para pessoas físicas. Segundo o parlamentar, a medida pode encarecer o custo da casa própria e dos alimentos, além de impactar setores estratégicos da economia, já que esses títulos são importantes fontes de financiamento para o mercado imobiliário e o agronegócio. Ele afirmou ainda que a tributação atingirá também os investidores e defendeu melhor gestão dos gastos públicos.
A medida compromete uma fonte essencial do crédito rural, especialmente para médios produtores e cooperativas. As LCAs são base do financiamento agropecuário e estruturam o plano safra. É um erro focar o ajuste fiscal apenas na arrecadação, sem enfrentar despesas obrigatórias e nem revisar privilégios. Até porque a solução não é gastar mais, a solução, senhor presidente, é gastar melhor.
E a ministra do Planejamento e Orçamento deverá detalhar na Comissão de Assuntos Econômicos a tentativa do governo de reduzir subsídios concedidos pela União. A revisão de isenções de impostos é vista como uma alternativa ao aumento da carga tributária. Repórter Marcela Diniz.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o pedido do presidente do colegiado, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, para que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, detalhe a revisão de subsídios da União. Uma emenda constitucional de 2021 prevê um plano de redução de incentivos e benefícios tributários federais até o nível de 2% do Produto Interno Bruto. Hoje, esse índice é de cerca de 6% do PIB. Para Renan Calheiros, a redução de subsídios seria uma alternativa ao aumento de impostos na busca pela saúde fiscal do país.
Temos de buscar todas as alternativas para a estabilidade das finanças públicas, exceto as que impliquem a elevação de tributos e da carga tributária. Uma das alternativas, portanto, é justamente a redução gradual dos subsídios conforme determinação constitucional.
Segundo a equipe econômica, 80% dos subsídios são renúncias tributárias em programas como Simples Nacional, Agricultura e Agroindústria, isenções de imposto de renda, entidades sem fins lucrativos e combustíveis.
O plenário aprovou o fim da atenuante da idade para a prática de estupro cometido por menores de 21 e maiores de 70 anos. O projeto também impede a redução do tempo de prescrição desse tipo de crime para a mesma faixa etária. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o projeto acaba com a atenuante, ou seja, com a redução da pena para os crimes de violência sexual contra a mulher, quando o agente for na data do fato menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. A proposta também impede a diminuição pela metade do prazo de prescrição. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, argumentou que a idade não pode livrar um criminoso da punição.
Nós temos casos de menores que cometeram situação de estupro coletivamente. Maiores de 70, eles usam a situação de vulnerabilidade e sempre beneficiados porque estavam fora do alcance da lei.
Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 78 mil casos de estupro no ano passado, uma média de 9 ocorrências por hora. A autora da lei que aumentou para 40 anos a pena para o feminicídio, a senadora Margarete Buzetti, do PSD de Mato Grosso, avalia que uma punição rigorosa pode diminuir os ataques contra as mulheres.
Volto a dizer, é com uma punição rígida, forte e rápida que nós vamos coibir outros crimes.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissões avaliam remunerar agricultores que preservarem a vegetação.
Câmara aprova ajuda a paciente que faz tratamento em outro município.
Política de segurança pública nos estados gera debate entre os deputados.
Boa noite. Chico Alencar do PSOL repudia a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro durante uma festa junina no Morro Santo Amaro, que resultou em feridos e na morte de um jovem de 23 anos. O deputado critica o silêncio do governo do estado e cobra a responsabilização pela operação.
Chico Alencar defende o fim da segurança pública baseada na repressão e no extermínio das periferias. O deputado recomenda ainda uma abordagem policial que garanta a vida e os direitos da população das favelas.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, cobra explicações sobre a morte de Eros Guimarães Mendes, jovem de 23 anos atingido por disparos durante uma operação do BOPE no Morro Santo Amaro, enquanto ocorria uma festa junina comunitária. Ele ressalta que a ação deixou outras 5 pessoas feridas.
Tarcísio Mota também reclama de operação recente da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que, segundo ele, paralisou a cidade, mas não afetou o controle territorial do tráfico. Na visão do parlamentar, essas operações sustentam uma política de segurança que trata a favela como território inimigo.
Raimondo, do PT, critica a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que resultou na morte de um jovem durante festa no Morro Santo Amaro. O deputado aponta a contradição na conduta da polícia, que dias antes apreendeu mais de 10 fuzis em um condomínio de luxo sem disparar um tiro.
Raimond cobra responsabilidade do governo estadual com a vida da população das favelas. Ele sustenta que o combate à violência não pode ser pautado pelo preconceito e pelo ódio, e sim pelo respeito e pela preservação da vida.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, afirma estar sendo ameaçada de morte por denunciar festas ilegais no Recife, conhecidas como bailes do inferninho. Segundo a parlamentar, os eventos são permeados por tráfico, violência e desordem.
De acordo com Clarissa Tércio, moradores de comunidades como o UR1 têm sido expulsos pela violência, enquanto comerciantes são vítimas de extorsões. Ela cobra mais rigor das autoridades e elogia a PM em sua ação de repressão aos eventos em favor do sossego público.
Luiz Lima do Novo acusa o governo federal de negligenciar o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Na visão do deputado, a omissão agrava os problemas de segurança pública do estado e prejudica a população local.
Luiz Lima também critica a política externa do governo, acusando a atual gestão de alimentar o antissemitismo ao adotar uma postura hostil contra Israel. Segundo ele, o executivo prioriza temas internacionais e ignora os problemas urgentes do país, como a violência nas grandes cidades.
Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, avalia que o Brasil atravessa uma crise moral, marcada pela infiltração do crime organizado nas instituições públicas e pela desvalorização da atuação policial. O deputado critica ainda propostas de legalização de drogas.
Ricardo Salles afirma que o país vive sob influência de práticas que desestruturam a sociedade e atacam o agronegócio. Ele espera que o Brasil supere esse cenário e rompa com o que considera retrocessos promovidos pelo atual governo.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, defende que o combate ao crime deve se basear em inteligência, tecnologia e investimentos em políticas públicas. Para o deputado, é fundamental priorizar áreas como educação, cultura e geração de oportunidades para a juventude.
Dimas Gadelha critica a repetição de operações policiais violentas em comunidades do Rio de Janeiro. Ele alerta que essas ações, muitas vezes letais para civis inocentes, não enfrentam as causas estruturais da violência e falham em construir uma segurança pública eficaz.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, defende um marco legal mais rigoroso para o enfrentamento ao crime organizado. Ele propõe mudanças nas legislações com o objetivo de combater com mais firmeza as facções que dominam territórios e ameaçam a segurança do país.
Coronel Assis critica a postura de parte da imprensa e de algumas autoridades ao tratarem as ações policiais. Segundo ele, há uma inversão de responsabilidade ao se atribuir o caos urbano às operações, quando, na verdade, as forças de
segurança são fundamentais para restaurar a ordem.
Bebeto do PP cobra maior participação da União na segurança pública do Rio de Janeiro e argumenta que o combate ao crime organizado exige esforço conjunto do poder público. Ele afirma que, além do envio da Força Nacional, o governo deve ajudar com ações estruturais e contínuas.
Bebeto reconhece o esforço do governo estadual na valorização da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com aumento salarial e reforço no efetivo. O deputado menciona ainda a entrega de centenas de viaturas, motos, coletes e capacetes para as forças de segurança.
Justiça.
Danilo Forte, do União, questiona a decisão da Justiça do Ceará de libertar um lutador de MMA que foi condenado pelo estupro de uma mulher em janeiro deste ano. Para o deputado, a medida revela a necessidade de enfrentar a violência contra as mulheres com mais rigor.
Como relator do orçamento de 2024, Danilo Forte exalta ações que foram criadas para prevenir a violência de gênero. O deputado considera que o fortalecimento da segurança pública é uma responsabilidade direta do Congresso.
Política.
Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, repudia o crime de etarismo sofrido pelo deputado Luiz Couto. O congressista afirma que Luiz Couto é uma voz ativa contra o trabalho escravo, o tráfico de pessoas e na luta pelos direitos humanos e justiça social.
Consumidor.
Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprova projeto que busca dar mais transparência às variações nas tarifas de energia. Quem informa é a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o projeto que obriga o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a divulgarem relatórios periódicos à população, em linguagem acessível, sobre a variação no valor das tarifas de energia. O texto prevê dois relatórios. O primeiro deverá esclarecer as razões das mudanças tarifárias de cada prestadora de serviço de distribuição. Ele deverá ser divulgado no site da ANEEL após a publicação do ato que conceder o reajuste. O segundo relatório, de divulgação anual no site, abordará as diferenças entre as tarifas e os reajustes das distribuidoras. A ANEEL também deverá informar as medidas para promover a redução das tarifas de energia. O relator do projeto na comissão, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação da proposta.
Geralmente você recebe uma conta e não está claro ali para o consumidor fazer a leitura de forma acessível, por que ele está pagando a conta mais cara, qual é a variação, qual o período de energia que ficou mais cara. A gente quer facilitar esse entendimento em linguagem acessível para que o consumidor possa ter a transparência necessária nos pagamentos efetuados.
Ribeiro apresentou uma emenda para incluir o Ministério de Minas e Energia na obrigação de esclarecer o consumidor, já que o texto original tratava apenas da ANEEL. O projeto, que busca dar mais transparência às variações das tarifas de energia, será analisado agora pelas comissões de Minas e Energia e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, critica a política fiscal do governo federal, especialmente no que diz respeito ao aumento de impostos, como o IOF. Ele reclama do fim de isenções que afetam o setor agrícola, que, segundo ele, sustenta a economia nacional.
Na leitura de José Medeiros, o governo trabalha de forma improvisada, ignorando outras fontes de arrecadação, como o combate à falsificação de bebidas e à comercialização irregular de vapers, e optando por decisões fiscais que trazem instabilidade a setores produtivos.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, critica a postura de parlamentares defensores de um ajuste fiscal baseado em contenção de gastos com saúde, educação e salário mínimo. Ele defende que os cortes sejam feitos nos privilégios dos mais ricos e não em políticas públicas essenciais.
Valmir Assunção critica as isenções fiscais e afirma que os altos juros da dívida interna consomem quase metade do orçamento federal. Ao reforçar que parte do Congresso atua em favor dos ricos, ele instiga a retomada do papel do Parlamento em promover justiça social e reduzir as desigualdades.
Josivaldo JP, do PSD do Maranhão, apresentou o projeto que aumenta o teto de faturamento do microempreendedor individual, congelado em R$ 81 mil reais desde 2011. Ele afirma que a proposta busca corrigir uma defasagem que limita o crescimento de pequenos negócios no país.
Josivaldo JP ressalta que o Maranhão conta com mais de 168 mil microempreendedores individuais, os MEIs. Ele avalia que a atualização do teto é essencial para estimular a economia e garantir que esses trabalhadores continuem enquadrados no regime simplificado.
Trabalho.
A Câmara instalou comissão especial que vai analisar a proposta sobre aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, entende que a medida valoriza quem atua na linha de frente do SUS, mesmo em condições precárias.
De acordo com Juliana Cardoso, para estabelecer mais justiça social, a comissão deve incluir no texto os agentes de saúde indígena. Ela reafirma seu compromisso com a valorização dos trabalhadores e com o fortalecimento do SUS.
Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, homenageia o Conselho Nacional de Praticagem pelos seus 50 anos. Para ele, a entidade tem papel fundamental no aperfeiçoamento da profissão, que envolve a condução segura de grandes embarcações em manobras portuárias.
Luiz Carlos Raul afirma que a praticagem brasileira é reconhecida internacionalmente pela excelência técnica, o uso avançado de tecnologia e atuação coordenada. Segundo ele, isso garante segurança e eficiência nas operações portuárias, ressaltando o profissionalismo dos práticos.
Desenvolvimento Regional.
Neto Carleto do Avante responsabiliza a Prefeitura de Eunápolis, na Bahia, pela crise de infraestrutura e de saúde enfrentada pela população. Ao lado de vereadores, o parlamentar cita a interdição da ponte sobre o rio Jequitinhonha, na BR-101, e o colapso do hospital regional.
Essa interdição que tem afetado muito a nossa região, causando crise de abastecimento, problemas para o transporte de pessoas que fazem saúde fora do nosso município. E, é claro, outras pautas, como, por exemplo, as dificuldades que a nossa cidade vive hoje para os atendimentos no hospital regional, a falta de medicamentos, de profissionais médicos, até mesmo algumas cirurgias simples, mas que pessoas precisam se deslocar para outras cidades para realizar os seus procedimentos cirúrgicos.
Neto Carleto cobra ações dos governos municipal, estadual e federal para resolver a crise na cidade. Ele também afirma seu compromisso em viabilizar a construção de casas populares em Eunápolis e com pautas como a fibromialgia e a aposentadoria especial para agentes de saúde.
Agricultura.
Coronel Ulisses do União do Acre acusa o Instituto Chico Mendes de perseguir produtores rurais da Amazônia. Ele alega que o Ministério do Meio Ambiente organiza operações que resultam em embargo de terras, apreensão de gado e expulsão de famílias do campo.
Segundo o Coronel Ulisses, as ações violam direitos humanos e comprometem a dignidade de trabalhadores da agricultura familiar. Na opinião do deputado, o atual governo impõe uma agenda ambientalista que ignora a realidade de quem depende da terra para viver.
Meio Ambiente.
A comissão analisa projeto que remunera a preservação ambiental. A repórter Maria Neves explica como pode funcionar a medida que beneficia produtores rurais.
Em análise na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, projeto do deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, prevê a utilização de créditos de carbono para pagar impostos da atividade agropecuária. O texto beneficia produtores rurais que preservarem florestas nativas ou promoverem o reflorestamento. De acordo com o autor da proposta, se a medida for aprovada, os proprietários rurais poderão ser remunerados, inclusive, pela manutenção de áreas de preservação ambiental exigidas em lei.
O projeto é um incentivo para ele cumprir a legislação. Eu não ganho nada para cumprir a legislação. Então, o que o meu projeto quer? Quer a remuneração desse produtor, que é um incentivo para ele manter essa floresta em pé, para ele zelar dela.
Atualmente, o Código Florestal determina que os produtores rurais mantenham áreas de vegetação nativa ou reflorestem partes da propriedade que foram devastadas. Na Amazônia, a lei exige a preservação de pelo menos 80% da floresta e 35% do cerrado. Nos demais biomas e regiões do país, a lei prevê a conservação de 20% da cobertura natural. A legislação também exige que a vegetação seja preservada nas margens de córregos, rios, lagos e nascentes. Nesse caso, a extensão da reserva varia de acordo com o tamanho do reservatório de água. Vai de 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura a 500 metros para rios ou lagos com largura superior a 600 metros. A vegetação de encostas e topos de morros também deve ser conservada, assim como os manguezais. Relator do texto na Comissão de Agricultura, o deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, afirma que a proposta aprovada fortalece a justiça tributária e reforça a proteção ambiental. O relator também elogia o fato de a medida ter potencial para estimular o reflorestamento. O gás carbônico é um dos elementos que contribuem para o aquecimento da Terra. Por isso, é importante reduzir sua emissão na atmosfera. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relações Exteriores.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, relata sua participação no Fórum Mulher e os Desafios do Desenvolvimento, realizado em Cabo Verde. A deputada informa que o evento fez parte da celebração de 50 anos da independência daquele país.
Durante a reunião, Benedita da Silva contribuiu com sua experiência para comentar sobre políticas públicas de inclusão e de igualdade de gênero. Ela torce pela institucionalização bienal do Fórum e pelo fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e Cabo Verde.
Educação.
Beto Richa, do PSDB, alerta que uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal ameaça leis voltadas à educação inclusiva no Paraná. Ele destaca que as normas garantem o acesso de pessoas com deficiência à educação por meio das APAES e instituições especializadas.
Beto Richa explica que a integração dessas instituições à rede pública de ensino garante dignidade e recursos financeiros. O parlamentar fez um apelo para que a sociedade civil se mobilize contra possíveis retrocessos.
Direitos Humanos.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL, denuncia violações de direitos humanos em comunidades terapêuticas no Rio de Janeiro. Em visitas a unidades, o deputado constatou exploração de trabalho não remunerado, ausência de equipe técnica e condições precárias de alimentação e estrutura.
Pastor Henrique Vieira critica o financiamento público a comunidades terapêuticas e sugere o fim do modelo manicomial no Brasil. Para ele, o tratamento da dependência química deve ser feito em liberdade, com equipes multiprofissionais e práticas humanizadas.
Saúde.
Câmara aprova ajuda de custo a pacientes do SUS em tratamento em outro município. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que prevê ajuda de custo aos pacientes do Sistema Único de Saúde em tratamento em outra cidade. O texto aprovado estabelece a cobertura de gastos com alimentação, transporte e hospedagem do paciente e um acompanhante, se necessário. A ajuda de custo poderá ser oferecida se houver disponibilidade financeira e orçamentária do ente federativo responsável, conforme combinação anterior pela Comissão de Gestores do SUS. Será necessária a indicação por médico do SUS para o tratamento em outra cidade e a autorização do gestor municipal ou estadual de saúde, além da garantia de atendimento no outro município. A ajuda de custo não será concedida para deslocamentos inferiores a 50 quilômetros ou entre localidades da mesma região metropolitana. O relator do texto na comissão, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, usou o exemplo do estado dele para explicar a importância da proposta.
É um projeto importante, principalmente para o estado lá do Amazonas, que tem uma saúde precária no interior do estado, onde nós temos poucas UTIs, poucos especialistas, e no momento de gravidade, o caboclo lá do interior precisa ir para a capital para dar continuidade na sua saúde. E esse projeto facilita que o SUS possa custear essa despesa e possa salvar a vida do povo do Amazonas.
O projeto que prevê ajuda de custo aos pacientes do SUS em tratamento em outra cidade segue para a sanção presidencial, caso não haja recurso para análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, critica os aumentos abusivos nos planos de saúde e a exclusão de idosos e doentes crônicos por parte das operadoras. O deputado responsabiliza a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, por, segundo ele, agir mais em defesa do mercado do que da população.
Charles Fernandes cobra a votação de projeto que atualiza as regras dos planos de saúde parado há quase 20 anos na Câmara. Ele pede à presidência da Câmara que o texto avance em nome da dignidade no atendimento aos mais de 50 milhões de usuários.
Votação.
plenário da Câmara iniciou as votações do dia com a proposta que revoga diversos pontos da consolidação das leis do trabalho em desacordo com a Constituição Federal e com legislação posterior.
Ainda está na pauta a criação de um fundo privado para indenizar produtores por perdas agropecuárias que não forem cobertas pelo auxílio dos governos federal e estadual.
E também pode ser votada a definição de agosto como mês de combate às desigualdades.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.